真的是。
Informação com diversão.
Dicas para morar fora.
Experiência com descontração.
Partiu morar fora!
Eu sou o Claudinho.
E eu sou a Amanda.
E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Se você nunca acessou, deveria, porque todos os dias nós postamos notícias para quem quer mudança, não é isso, Amandinha?
É verdade. E começamos esse... ao som de Paul McCartney.
Olha aí, galera!
Grande fera. Fez 80 anos, hein?
80 aninhos. Aliás, se você gostou dessa música e não conhecia, ela chama-se Hope of Deliverance. E é do Paul McCartney. Você escreve no... Pode no Semininos, Spotify, escreve Hope, H-O-P-E, Hope of, O-F, Deliverance, D-E-L-I-V-E-R-A-N-C-E-N-S-N, e vai aparecer essa música aqui, ó.
E o que que diz a música, Claudinho?
Vamos lá, olha aí. Que esperança da libertação, da escuridão que nos cerca.
Verdade.
Bonito.
É.
Dizer que esse podcast tem o patrocínio de America Chip. Sim, se você vai viajar pro exterior e quer ficar conectado, acho que todo mundo na vida precisa ficar conectado quando viaja, você vai acessar o site americachip.com, chip é C-H-I-P, americachip.com, vai lá e vai escolher o plano de viagem pro seu destino. Depois de fazer isso, você vai pagar barato, vai receber o chip na sua casa, pode pagar em 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe no seu celular e você vai viajar conectado da hora que sair de casa. Vou viajar dentro do avião, no MCN e tudo. Quando voltar, sem problema, sem pagar roaming, sem se estressar com liberar pra falar no exterior, sem travar a internet, sem ter problema de pegar Uber, fazer pagamento, transferência,
internet
tudo.
Segura e sua, né? Isso é o mais importante. Porque, assim, usar o Wi-Fi de redes públicas é bem complicado, né?
É perigoso,
inclusive. É perigoso. Então, assim, ter um Wi-Fi só seu, né? Uma rede de internet só sua.
Exatamente,
na viagem.
É teu,
faz,
né,
toda a diferença.
Exato. Então, americachip.com. Quer fazer um carinho pra mim e pra Amanda? Vai lá no Instagram, no Vagas Pelo Mundo, onde tem a arte desse episódio, que é o 148, e agradece o americachip. Bota o arroba deles, americachipoficial, também segue eles no Instagram e diz assim, muito obrigado, americachipoficial, por patrocinar esse podcast que eu tanto gosto.
É verdade. E temos beijos. Beijos para William Ferreira, de Curitiba.
Curitiba!
Eita, o pessoal de Curitiba. E ele não conhecia a piada do Diogo Portugal.
Ah, o Diogo Portugal, que é o humorista, né? De Curitiba.
De Curitiba.
Que ele fala, ele conta aquela piada que um dia o curitibano chegou em casa e pegou a mulher dele com outro na cama. Daí sabe o que ele falou, não?
Não.
Não falou nada, porque curitibano não fala com estranho, né? Deixou quieto.
E eu
fiz, estudei lá na PUC, em Curitiba.
É verdade.
E não conseguia reunir a turma. O pessoal não...
Não, o pessoal não é muito fazer amigos,
não é muito,
né,
sociável, né?
O pessoal que tá ouvindo aí, que é de Curitiba, fala pra gente se é verdade ou não.
Não,
mas,
não,
olha,
eles gente... não vão falar, eles só vão concordar com a cabeça e não vão falar pra ninguém, entendeu?
Eles nem comentam o podcast.
Nada.
Porque, olha, o pessoal não interage, o pessoal de Curitiba.
Não
tem nenhum seguidor que nos manda mensagem de Curitiba, tu acredita?
É, não, eles são quietos. Eles estão ouvindo.
O pessoal que nos manda mensagem, a maioria é de São Paulo.
Da Europa.
É, o pessoal de São Paulo manda muita mensagem.
Mas tem de Santa Catarina.
Tem de Santa Catarina, tem de Blumenau.
Sabia que a gente tem ouvinte no Acre?
Temos
ouvintes no Acre.
Inclusive, quero mandar beijo pra Berna de Timbó.
Beijo, Berna!
Santa Catarina. Um beijo pro João Paulo Marinho,
meu querido.
Obrigado, João Paulo, pelo carinho.
Ele é gente boa
por
demais.
Por todo o apoio que você nos dá.
Parceiro, acredite.
Lá de Fortaleza.
Acredite que as suas mensagens nos edificam.
Não, e é incrível, assim, ó. Eu posso dizer que quando o João Paulo manda uma mensagem...
Conta o que aconteceu da última vez.
Eu tava um pouquinho triste, assim, um dia
você
desses, e ele me mandou um pix e me mandou uma mensagem agradecendo por a gente existir.
Querido.
E que a gente nunca deve desistir, né, de continuar, e a gente tem que fazer o podcast, e que a gente muda o dia dele.
Querido.
E que nós somos enviados de Deus. Ele mandou uma mensagem assim muito linda, né? Ele sempre manda mensagens lindas.
Querido,
ele tem o
obrigado,
dom da palavra.
João. Obrigado.
Obrigada,
mesmo.
João. E aí muda o nosso dia,
muda,
né? Muda a vibe,
lógico.
Muda tudo, assim. Deu até vontade de chorar. Meu Deus.
Mas é um choro bom.
Choro bom.
É, tem mais beijos.
Tem um beijo pra Karen Morales.
Karen.
Parabéns.
Parabéns, Karen, pelo teu sobrenome. Tem que dar algum motivo.
Algum motivo.
Bom, já tá parabenizado os próximos 10 aniversários.
Um
parabéns,
beijo,
Karen. Felicidades.
Beijo pra Ju Paraíso.
Beijo, Ju.
Que ela ouve a gente lá no Rio de Janeiro.
Uhum.
E ela ouve a gente antes de eu enviar pra ela no WhatsApp.
Ô, louco.
Ela é a nossa seguidora.
E ela tá no melhor lugar do mundo, né?
Uhum.
No paraíso. Olha aí. Piadinha infame, meu. Eita, é o tiozão do pavê pra comer, bicho. Eita.
E a gente vai falar um dia do podcast dela aqui também, que ela tem um podcast de moda.
Boa, vamos divulgar.
Exatamente.
É isso aí.
E nós temos muitos outros seguidores,
vamos.
Né? Muitos seguidores queridos que nos mandam mensagens carinhosas. Um beijo pra Bruna Porto também,
beijo.
Que sempre nos ouve.
Tá sempre nos ouvindo.
Tem muita gente querida.
E hoje, Amandinha, episódio 148 no ar, a gente vai falar sobre o quê?
O poder do pensamento positivo.
Olha aí, galera!
Assim, não é autoajuda, tá, gente? Mas,
às
no
vezes...
fundo, é uma terapia coletiva aqui, que a gente já falou isso em outros episódios.
É verdade.
E realmente ajuda, né? Eu acho que quando a gente ouve coisas boas, muda o nosso dia.
Com certeza
a nossa vibe muda.
Aliás, essa música que a gente abriu o podcast, você vai lá, escreve o nome dela, que é Hope of Deliverance, e põe tradutor. Daí você vai ver como é legal você ouvir também música que fala em coisas boas.
Claro.
E com notas harmônicas, né? Que não doam nos seus ouvidos. Mas...
ouvir música boa também muda o dia.
Muda. Agora dizer também, pra você que tá nos ouvindo, se você quer morar no exterior, e a gente fala isso sempre, né? Você, claro, tem o nosso site, tem todo o conteúdo que a gente produz. E que você pode acessar gratuitamente. E vai lá e pode mudar a sua vida, dependendo do que você fizer com a informação que a gente entrega. Mas dizer também que a Amandinha presta serviço de assessoria para currículo, para quem quer morar no exterior. Então, se você está aí trabalhando no Brasil ou na empresa que você está hoje, já fora do Brasil, mas cansou, quer mudar de área, quer mudar de empresa, quer mudar de emprego, encheu o saco, não aguenta mais o gerente, tá nos teus ouvidos buzinando, sarneando a paciência, um sarna. No sul a gente fala um sarna. Sabe o que é o sarna? Ele está sempre ali te incomodando. É uma sarna, é aquela famosa micose na virilha. Então, seu gerente é uma micose na virilha, né? É o... como é que chama aquele que dá no pé? Frieira. Isso também é complicado. Então, você quer mudar, você vai entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o vagaspelomundo@gmail.com. Vai pedir um orçamento pra Amandinha pra fazer o seu currículo, deixar o seu LinkedIn em bala. Ela faz currículo em inglês, faz em outras línguas pra você. Dinamarquês, bicho. Finlandês. Da Europa. Não, mentira. Mas ela vai... e deixa o seu currículo bala. E aí, olha só o que é mais legal. Você ainda vai estar no Brasil e já vai começar a receber proposta de emprego, dependendo, claro, da sua área de atuação e da necessidade que o país que você pretende morar tem. Então, entre em contato com a Amandinha, pede um orçamento para currículo, ela faz mentoria também. E aí você tem um podcast pra você, só para você, que é eu e a Amandinha falando com você durante uma hora, né?
Respondendo dúvidas
sobre morar fora e tudo. Então, entre em contato com a gente através do nosso e-mail, vagaspelomundo@gmail.com.
É verdade. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube,
uhum.
Que se Deus quiser, esse final de semana vai ter vídeo novo, não vai?
Vai, não, estamos quase chegando em 10 mil.
É verdade, vai lá se inscrever. E Claudinho, sobre o podcast anterior...
Olha aí, meu.
Né,
lá vem crítica, quem me xingou?
Não, a Mariana Esposito falou que realmente, dinâmica de grupo não funciona.
Ó, viu? Viu?
E mais pessoas ali comentaram.
Teve o... como é que é o nome
Sandro,
dele? O Sandro também odeia.
Jesus.
É isso aí, Sandro, tamo junto. Eu odeio, acho chato.
E assim, a Mariana Esposito diz, quem se odeia vai continuar se odiando, não vai resolver ali.
Gente, você que vai na missa e odeia o seu vizinho, e o seu vizinho tá na missa, o que que muda?
Uhum.
Muda só que você tá odiando ele na missa, mas ele continua com raiva dele. Entende?
É.
Você vai morrer. Quer matar o vizinho? Quer. Todo mundo, às vezes, quer. Às vezes fecha o cacete em cima aí, o pessoal.
Nossa, uma
hora. De puta! Tem,
uma
tem
hora briga. Da manhã berrando,
é,
Jesus.
É, às vezes acontece, tem uma desavença, como é que chama? Desinteligência. Acontece.
Acontece.
Posso mandar dois parabéns?
Pode.
Eles não nos ouvem frequentemente. Às vezes ouvem, às vezes não ouvem. Mas são muito amigos queridos.
Fizeram aniversário.
Estavam de anos em festa ontem. Beijo pro meu compadre querido, Renatão. Tá lá em Itajaí, né? O Nego comprou uma casa, tá morando em Itajaí. E fez 40 anos. Então se prepara, Renato. Esse ano tu vai. E é um amigo muito querido. Ontem a gente conversou durante meia hora, mais ou menos. E, pô, deu pra matar a saudade. Parabéns, gordo. Saúde. E um outro grande amigo nosso que já participou aqui do podcast, que é o Gus Fernandes.
É,
Gustavo,
querido,
pastor. Querido. Beijo, pastor. Muita saúde, beijo, felicidade, Gus, pra ti. Que seja o início de um novo ano muito fantástico pra vocês dois, que a gente ama muito.
45 aninhos,
é,
o Gus.
É verdade.
Ixi. É. O negócio tá chegando.
Já
tá, a idade
quase,
tá chegando.
Quase tendo que fazer um motor. Aí faz o motor, roda mais uns 20 anos.
Não, mas o Gus ainda tá bem. O Gus ainda tá bem inteirão.
Tá.
Beijo, Gus.
Beijo. E hoje, então, a gente vai falar sobre o poder do pensamento positivo.
É.
Posso
verdade.
Começar?
Claudinho, comece, que foi o que sugeriu o tema.
Eu sugeri o tema. Sabe por quê? Porque o que eu vejo é assim. A gente vem comentando já há algum tempo. E é só você olhar pra fora da sua janela, né? Que o mundo é maior que o seu quarto. É que o mundo tá uma merda. Né? No sentido, assim, de energia. Eu vejo que a gente liga a televisão... E é só bad vibe, é só merda, é só tragédia, assassinato, é homicídio, uhum. É falecimento, e é pandemia, e é guerra. E o cara pensa, você vai morrer. Aí você fala, eu vou lavar o carro. Não, vai cair uma bigorna no meu chifre, o cara fica com medo de viver. E esse sentimento, né, de medo, de esse sentimento de ruim, né?
Uhum.
Ele não faz bem pra gente.
Não.
Certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode chorar, pode ficar chateado, uhum. Pode ficar triste. Pode, sei lá, né, piorar a nossa vida, mas também a gente pode atuar e trabalhar para que a gente desenvolva ou tente, pelo menos, canalizar e buscar energias positivas, pensamentos positivos que vão fazer diferença na nossa vida.
Uhum.
E eu acho que o primeiro deles, e que tem muito a ver com isso, é confiar em ti, né?
Uhum.
O que eu percebo, a gente já comentou em outros episódios, fica o convite para que você escute os outros episódios. A gente já comentou sobre isso, né? Que nós brasileiros, a gente tem um problema de autoestima, né? A gente acha que a gente não sabe fazer as coisas, que a gente não fala inglês bem, que a gente é fudido, que a gente não vai conseguir, que o nosso curso que a gente tá fazendo é bom, mas o da Alemanha é muito melhor, que a nossa cidade tem tudo, mas a cidade dos Estados Unidos tem coisas muito melhores, que até os nossos bandidos são melhores que os outros, né? A gente, tudo nosso é pior, né? Até os bandidos são pior, de melhor, entendeu? E isso é um problema. Por quê? Porque isso mostra também a nossa baixa confiança. A gente não confia na gente.
Uhum.
E aí, por isso, a gente sempre espera um salvador da pátria. Uhum. Né? E aí, eu acho que isso explica também muito dos contextos políticos e sociais que a gente vive hoje. Tem a ver com isso, né? Que é, a gente não confia na nossa capacidade de tomar decisão, de resolver as coisas, e a gente acha que alguém tem que resolver as coisas pra gente. Durante muito tempo foi o Ayrton Senna, que resolvia os nossos domingos e deixava a gente feliz. Depois, por
são
um tempo...
São os ídolos, né?
É, depois o Senna, infelizmente, faleceu, aí veio os Mamonas Assassinas, aí depois dos Mamonas Assassinas a gente foi escolhendo ídolos, 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 e o que a gente percebe é que, no fim, a gente tinha que fazer um... O Farofa tá em... Ele achou alguma coisa ali, a tartaruga, ele tá doido no aquário.
E ele tá tentando
comer alguma coisa.
Não, ele tá tentando cavucar a pedra, eu acho.
Eu acho que tem um camarãozinho ali embaixo, ele tá louco pra comer. E aí, essa baixa, né, autoestima, essa baixa confiança na gente faz com que a gente esteja sempre esperando que alguém resolva os nossos problemas. Isso eu tô falando num nível macro. Num nível micro, na nossa casa também acontece isso. Né? No nosso trabalho também acontece isso. Por você não dominar as ferramentas ideais, você espera que alguém resolva os seus problemas. Seja um colega de trabalho, seja um gerente, seja um subordinado, seja algum superior, enfim. Alguém tem que resolver o problema. Isso também é um problema. Né? Porque como tu não confia em ti, isso vai gerar um raio de outros problemas. Que é, por não confiar em ti, tu acha que tu não é bom no que tu faz.
Uhum.
Então quando tu entrega um trabalho... Pela falta de confiança, muitas vezes tu tem um retrabalho, ou as pessoas apontam qualquer defeitinho, mínimo que seja, e isso te destrói, faz com que tu tenha um puta retrabalho, tem que fazer tudo de novo. E na verdade não é tem que fazer tudo de novo, entende? É um detalhe,
uhum.
É um pelinho que a gente fala, no áudio a gente fala isso, né? Aumenta 5% do meu fone. Então assim, não é aumentar tudo, não é tocar fogo na bateria e começar tudo de novo, não, é só ajustar, né? Fazer a passagem de som da vida. Então, confiar em si mesmo, eu acho que é o primeiro passo para que você consiga ter esse poder de começar a desenvolver o pensamento positivo. Porque se tu não confiar em ti, tu não consegue fazer o resto das coisas.
É, eu acho que a gente tem que criar pensamentos sadios, né, Claudinho? Pensamentos que a gente acredite nas coisas, assim. Ah, então eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou realizar aquele sonho, eu vou conseguir fazer isso. Quer tu programar aí?
Tô.
Tá aqui embaixo também.
Tô lendo aqui, filha da puta.
A Marie tá embaixo da mesa, lambendo a pata.
É, não tem o que fazer, vou arrumar um serviço pra ela. Ô Marie, tu vai virar Uber. Uber Eats. Vou te botar uma mochila nas costas e vai entregar a comida.
O pai, eu não enxergo mais, é, tô ceguinha.
Vai, com a... como é que é o nome?
A bengala.
Com a bengalinha, com a bolinha na ponta.
O Claudinho se irrita quando ela tá se lambendo.
Eu até vi um meme esses dias, lembrei de mim, que é assim, o cara dormindo... E o cachorro, né? Aí eu tá assim, bomba atômica, tiroteio, morte, briga de vizinho, acidente, o cara dormindo. O cachorro lambeu a pata, o cara acorda. Eu sou assim.
É, o Claudio é exagerado.
Puta,
é exagerado.
Aquele... Eu vou fazer que tu vai ouvir, tá assim, ó.
Ela tá ali te olhando. Aí.
Ah!
É chato, mas também assim.
Não, é chato.
Tu faz barulhos bem piores. De mexer a perna.
Gases.
De balançar a perna.
Hoje o pessoal acordou queimando a bota aí.
De ficar balançando. Ficar fazendo assim com a caneta. Jesus, eu tenho...
De manhã, aqueles peidos arrastando cadeira, já viu aquele pom? Porra, parece um navio chegando no porto, rapaz. É a turma aí, eita. Aliás, galera, eu descobri uma coisa que ninguém peida dormindo, hein?
Não?
Não. Então, se você chegar no quarto e a pessoa dá aquele... A pessoa tá acordada.
Sério?
É, diz que é. Ninguém peida dormindo. É uma teoria, Google...
Alguém? Não sei.
É possível peidar dormindo? Pode pôr. Não, não é possível.
Não sei.
A informação.
Não sei, porque eu acho que eu já ouvi pessoas aqui na casa.
Ah, não. Não vou dormindo, citar nome, né?
É, não vou citar nome.
Não, mas diz que é aquele acordadinho que dá uma acordadinha.
Ah, dá uma acordadinha.
E dorme, entendeu? Entendi. Mas a pessoa tá acordada. Diz que não tem. O gato, a lâmpada, o. Como é que chama? O interruptor do gás só é quando o cara tá acordado.
Uma coisa que eu queria, que eu voltar pra minha juventude, é conseguir dormir, tipo, 10 horas, 11 horas.
Sem doer as costas, nunca?
Não, sem fazer xixi. Sem ter que
ir
fazer
xixi. Ah, não, é o idoso, é o remédio da pressão.
Não consigo mais.
Remédio da pressão é complicado.
Não consigo mais.
É que o remédio da pressão é diurético.
É?
É. O idoso, por que ele acorda 100 vezes por noite? Diurético.
Ah.
Porque o remédio da pressão é diurético. Pode pôr no Google. É muita informação.
Mesmo.
Esse podcast aqui é muita informação.
Muito
informação. Põe no Google. Remédio da pressão é diurético. Pode, todo mundo que toma remédio da pressão faz muito xixi. Pode prestar atenção.
Eu tomo.
É. A véia, a idosa, que tá com a pressão alta, tá mais vermelha que o normal, ela toma o remédio da pressão.
Uhum.
Daí você vai conversar com ela. Ai, precisa fazer xixi. Ela tá sempre se mijando. Por causa disso. É porque é diurético. Agora, por quê? Aí não fizemos
também,
medicina.
Também eu tomo bastante chás também, né? Então... Tipo, toma chá.
Seca barriga?
Não, eu tomo chá. Eu tomei um chazinho ontem, em vez de tomar um café às 6 horas da tarde, até por conta do podcast da ansiedade, do anterior que a gente gravou, resolvi tomar um chazinho.
Na Europa.
De tilha.
Tilha. Né?
Então, assim, tomar chazinhos mais cedreira, camomila, coisas assim, depois das 6 da tarde.
Evitar canela.
É, evitar gengibre, canela, nada que seja chá verde,
coisa
chá preto.
Eu não gosto de chá preto, me dá caganeira.
É, coisas estimulantes, assim, né? Melhor evitar. Então, depois das 6 da tarde, pra mim, está proibido café.
Exato.
E é engraçado que aqui em Portugal, né, eles tomam...
A Europa.
Eles tomam muito café, tipo, depois da janta, tipo,
9h30,
10 horas da noite, 11 horas da noite... Meu Deus, se eu tomar um café expresso,
aí
eles tomam daquele forte, muito concentrado.
É um coice.
Né? É bem curto. E aí eles tomam depois da janta, assim, meu Deus, se eu tomar isso, eu não durmo, eu fico a noite em claro, eu fico com o olho aberto.
Mas eu vou te falar que a turma dorme mal aí. Eu vejo, às vezes, quando eu fico mais tarde aqui trabalhando, eu vejo as luzinhas tudo acesas.
Uhum.
A turma dorme tarde também.
Dorme, sim.
É. E voltando, né, ao poder do pensamento positivo, a Amanda sabe, eu sou muito chato com isso. Muito chato. É, agora, antes de começar a gravar o podcast, a gente tava tendo já uma desavença.
Uhum.
Eu queria pôr a música mais tempo. E a Amanda, não podemos. Ela vê o problema maior do que é. Porque a gente vai ser preso. Pô, uma carta vai mandar te matar. Vai mandar te degolar, porque tu usou a música do cara. E o caralho, não sei o que. Calma, tia, calma. Eu não sei, às vezes é aquela coisa. A gente é treinado também. Isso tem a ver com a nossa infância. Muito da nossa falta de confiança hoje tem a ver com a nossa infância. É, não sei, eu sou de uma geração que o chinelo pegava lá em casa. Tinha muito essa psicologia aí da minha mãe. Era cinzerada, chinelo, vara nas costas, não, né? Era a primeira vara da infância da juventude, eu fundei com a minha mãe. A vara pegava o chinelo. Minha avó, a varinha, pegava. E aí, assim...
A minha avó ficava esperando na porta com a varinha, mas ela nunca batia, ela só ameaçava.
Só ameaçava.
Aquela varinha que fazia barulho, né?
Pode
aquilo.
Passar.
É?
Pode passar.
Venham pra casa já, que a gente ficava brincando na rua.
Nossa. Pode passar e dar nas pernas do cara, o cara nunca mais esquece. Então, mas voltando a essa questão da confiança, a gente tem muito isso da nossa infância, que diz, ah, tu não estuda, vai ser um bosta. Vai morrer, seu filho da puta. Vai ser mendigo. Ó, o mendigo de novo no podcast. Você vai morrer. Entendeu? E aí...
Sim, tu não vai ser ninguém na vida, tu não vai conseguir.
Olha teu
porque
primo.
Porque tu não estuda.
Olha
não...
o filho da Deucledir, a vizinho. Olha o que virou.
É.
Maconheiro.
Isso a gente ouve muito, né? Na
quando
infância.
É pequeno, né?
Sim,
E na própria escola, em vários lugares.
Poucos, só da família.
Poucas vezes são, ou poucos os lugares, né, onde a gente é estimulado a ser melhor do que a gente é, né?
Sim.
Tipo, ah, não, você consegue, vai, você é capaz, dá, sim, contente de novo. Não.
Não.
Talvez...
Eu acho que eu nunca ouvi isso de um professor. Tu já ouviu isso de algum professor teu?
Eu?
O Claudinho era odiado, né?
Nossa,
mas assim...
senhora.
Eu?
Nunca, não.
Eu era CDF, mas assim...
Não, eu nunca reprovei na minha vida, mas eu não ouvi isso
uma
nunca.
Uma coisa é os professores dizerem assim, ah, parabéns, você foi bem na prova. Isso já é... Oh! Super raro. Agora um professor diz assim, ó, não desista, você vai conseguir.
Pô, não, isso não ajudou. Eu tinha quando fazer judô.
É. E os professores de educação física são
eles
fera,
são,
nisso,
eles são.
São fera.
Eles têm esperança no gordo.
Personal trainer, professor de educação física.
Toda vez que eu fui à academia, eles têm esperança no gordo. Vai, gordo, vai dar certo, consegue. Tu consegue pegar o pé. Pega o pé, pega o pé. Eles são assim, emocionados.
São emocionados.
Mas tirando isso, ninguém mais é.
É, o Claudinho ia numa academia lá em Blumenau, né?
Qual delas?
Da Keepers.
Keepers, criando monstros.
Criando monstros.
Só tinha homem, era um inferno. Eu queria ir na academia pra ver o cara solteiro, ver umas bundas e tal. Aí eu chegava lá, o que acontecia? Parecia a academia do presídio, só cueca. Uma tristeza. Mas e eu fazia natação e academia.
Naquela época ele tava magrinho.
Tava magrinho, quando eu te conheci. Foi ali, eu dei o golpe e...
ele só caprichou um aninho ali pra emagrecer.
Pô, emagreci pra caramba.
E depois
engordou
tudo de novo.
Mas daí o cara na diarreia... Não dá.
Mas
remédio
tem,
não
mas
dá.
Tinha que fazer exercício todo dia, né?
Tinha. E aí, enfim, eu ia lá e eu até mudei o slogan da academia. Academia Keepers, criando monstros. Só tinha cueca, era uma tristeza. E por que que tu tava falando disso? Ah, de pegar o pé. Daí eu pedia pra Sandra, que era dona da academia, pra ela me ajudar a alongar. Mas eu xingava ela de tudo. Eu já ia pedir pra ela ajuda de desculpa já. Pô, desculpa.
E é engraçado, assim, né, que eu e o Claudinho, nós passamos por vários locais...
Na Europa.
Iguais. E a gente nunca se encontrou.
É, a gente morava na mesma cidade, né?
A gente morava na mesma cidade, sim, mas eu nunca te vi na minha vida antes de te conhecer no programa de televisão que eu fazia, que tu foi como convidado, né? A gente se conheceu assim. É, eu não nunca tinha te visto antes.
Tu vê.
Engraçado, né? Porque assim, nós frequentávamos praticamente os mesmos lugares.
Exato.
Né? Então, é engraçado que a gente nunca se viu.
Nunca se... Não, até se viu, mas não se conhecia, né? É igual o cara que nem eu falo do Twingo Laranja. Quantos Twingo Laranja tu já viu? Até tu ter um, tu nunca tinha visto. E depois tu começa a ver.
Sim, é verdade.
Quando tu troca de carro, tu pensa, ai, comprei, ó. Comprei Ferrari. comprei a Ferrari, tu começa a ver um monte de Ferrari. É assim que funciona.
Quando tu tá grávida, tu só vê grávida, né?
Exatamente.
Só repara em grávida, é verdade.
Quando o pessoal tá traindo, por exemplo. Sempre que tu vai num lugar, tu já vê que o cara, entendeu? Tu olha o cara e fala, esse aí tá no esquema.
Já pensou?
Uma dica,
já
gente.
Pensou tu no shopping com a tua esposa?
Atual.
Atual esposa. E tu vê a amante passando, imagina a tua cara.
Não, o pior é tu tá com a amante e ver a esposa chegando. Eu acho que essa é pior. Porque tu vê a amante vai ficar na encolha.
Se agora, ela souber, né?
Agora tu tá com a amante ali com
medo. Se ela souber que o cara é casado, né? Também.
Não, mas sabe, né? Tem que saber, né?
Às vezes não sabe.
Não,
né?
Depende. Se tu vai morar em São Paulo, cidade pequena aqui, tu vai
cidade
encontrar.
Cidade pequena não dá.
Não, tem que avisar.
Cidade que só tem um shopping, não dá.
E, gente, uma dica na vida é, você que tá pensando em trair, o combinado não sai caro. Então combina certo com as pessoas certas.
Olha, mas normalmente não dá certo.
É, não, dá errado.
Normalmente não dá certo.
Começa a pressão, né? Quando é que tu vai contar pra ela? Aí pronto.
Quando
começa
que tu vai
esse
se
papo,
separar,
daí fudeu.
Aí ela pode ameaçar, pode avisar a esposa.
É porque a ideia...
Então,
a ideia
cuidado.
É que a ideia inicial de tu ter um step, né?
Uhum.
No relacionamento.
Uhum.
É tipo tu ser um clube de futebol e jogar em duas divisões. Essa é a ideia. O cara, por exemplo...
Mas não dá certo.
É o Flamengo. Eu quero jogar na Série A e na Série B. Mas na vida real não dá certo.
Não dá, não
entendeu?
Dá.
Porque
escolher um lado.
É muita gente.
Escolhe
e
um
aí
time
vai
só.
Vir a gravidez. Aí é complicado. Aí complica, é difícil. É o famoso cobertor de pobre, né? Tapa a cabeça, destapa os pés. Então, assim, tem que ter sempre cuidado. O ideal é uma de cada vez.
É, não dá, não dá. É? Não funciona.
Não funciona.
Não.
Quer dar alguma dica aí de mudar o pensamento pro pensamento positivo?
Então.
Tu que é uma pessoa extremamente negativa, vamos falar. Não, a Amanda sempre vê o problema. Sempre.
É que assim,
ela é treinada.
Não, é que assim, eu sou alemãzinha, né? Eu fui criada, né?
Beijo pro pessoal da Alemanha.
Olha, eu fui criada
vendo o problema
pela minha avó e pela minha mãe, né? Eu não tive pai. E aí, a minha irmã. Então, era uma casa de 4 mulheres, certo? Então, assim, muita coisa a minha avó resolvia pra mim, uhum, né? A minha mãe tava trabalhando, ou estudando e tal, tava sempre ocupada. E a minha avó resolvia muita coisa.
Tá.
Então, assim...
Quero ver onde vai chegar o pensamento positivo e negativo. Vamos lá. Olha aí, abrindo... Arquivo confidencial!
Né? O Claudinho diz assim, ela, tipo, protegia, mimava, assim, ah, o que que tu quer comer, né? A avó vai fazer um monte de comida e tal. Mas a minha avó é alemãzinha, então, assim, não, dizia, não conversava muito.
Uhum.
Ela resolvia as coisas que tinha pra resolver, mas ela não conversava muito, não demonstrava muito sentimento, não falava eu te amo, sabe? Uhum. Então, eu tive que aprender isso mais tarde, assim. E aí, eu falava pra ela.
Uhum.
Só que aí, ela já tava na vida mais idosa e tal, já tava mais no final da vida. E é engraçado, porque quando tu não tem alguém muito otimista dentro de casa, tu não tem alguém, assim, que te seja alegre, que estimule, que... entendeu? É diferente. O Claudinho já é uma pessoa super animada, super engraçada e otimista. E eu não tive isso na minha casa. Uhum. Então, isso faz parte da minha criação também.
Entendi.
Então, eu tenho que tentar virar sempre essa chave. De acreditar nas pessoas, de achar que vai dar certo, de ter mais confiança, de... Essa é uma questão difícil pra mim, que é confiar nas pessoas.
Uhum.
Então, eu tenho um pouco de dificuldade. Quando alguém novo surge na tua vida, e seja amigo, seja questão de trabalho, seja alguma parceria comercial e tal, eu sempre fico com um pezinho atrás. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho um problema daquela de confiança. Também porque, assim, já tivemos empresa e a gente sabe que muitas pessoas passam a perna, muitas pessoas querem te enganar, muitas pessoas não querem que dê certo, né? Então... Dá um pouco de receio. Claudinho comeu, fez um lanche.
É, eu tava comendo uma bolachinha só pra manter
a gordinha.
Gordinha, tava com fome, pô. Tava achando que ia desmaiar. O gordo é sempre assim. Todo gordo é dramático, isso pode ver. O gordo vai no hospital, tem um magrinho morrendo e tem um gordo morrendo, do gordo é um escândalo. O gordo morre berrando, fazendo escândalo. Pode ver.
É.
O peixe encalha ou não? A baleia encalha. Olha a missa que é, a gorda. E tem que botar pano e molhar e chama trator e vem navio. E é o gordo, é um fiasco.
É.
O golfinho encalha, ninguém fala nada. Vai ali, pega no colo, resolve. O gordo... Ai, eu vou desmaiar. Eu lembro uma vez no hospital, a mulher disse, eu vou desmaiar. E o médico disse, quem desmaia, não avisa.
É verdade.
É regra. Se alguém vai dizer que vai desmaiar, não vai. Então, assim, voltando. Desculpa, que eu tava comendo. Achei que eu ia morrer. Baixou a pressão.
Ai, coitado.
Aí, uma bolachinha, o gordo tá aqui, ó. Feliz.
Coitado.
Animado,
coitado.
Corado. Pressão alta, isso que importa. Pressão alta, sempre. Nem tô nada. A minha é 12 por 8, medidinha. Melhor que a tua. Fica enchendo meu saco, tomando chá aí o dia inteiro. Mas isso tem a ver com o pensamento também, eu acredito, sabe?
Sim.
Porque, sabe? Tenta. Depois tem um dia contar a história, tenta. Que eu nunca contei, né? Tá?
Não sei. Não sei se já contou.
Tenta. Então essa próxima história, episódio 200, vai ter. Tenta. Tá? Tenta. Mas o que eu tava dizendo, que tu complementar o que tu disse, realmente, isso é uma crítica. Não existe crítica construtiva, né? Existe crítica. Então, fazer uma crítica a Portugal. Não, Portugal, no geral, as pessoas são muito pessimistas.
Muito pessimistas, sim.
Sempre vê o lado ruim. Eu já contei essa história aqui, né? Pra quem tá chegando agora e não conhece os outros podcasts, vou contar uma história que uma vez a gente tava comentando de Euro Milhões, não sei o quê, e tinha uns amigos portugueses junto. Eu falei, caraca, era o prêmio, acho que era 220 milhões, 200 milhões, sei lá, era muito dinheiro, de euros. E eu falei, meu Deus, ganhar 200 milhões de euros. Daí, comentário do amigo português, mas 20% é imposto, né? Então, assim, é o fado, né? Aquela tristeza. Assim. E isso meio que vai te contaminando.
Contamina, sim.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu tava no mestrado, aí eu tava tal, e eu queria adiantar o mestrado, porque eu já queria entrar no doutorado. Aí a minha orientadora, impossível adiantar, você nunca vai conseguir fazer isso.
Tu nunca vai conseguir uma bolsa.
Não, isso foi depois. Aí, terminei o mestrado adiantado. Ah, legal. Aí no dia que eu defendi o mestrado, a dissertação de mestrado, eu fui selecionado no doutorado. Aí chegou no doutorado, eu falei, vou tentar uma bolsa. Ih, mas é muito difícil, porque hoje em dia não tem financiamento, você vai morrer, não sei o que, na Europa.
Uhum.
E lá, fui lá, consegui a bolsa. Então, assim, aí quando a gente queria ir pra Inglaterra, falei, tô pensando pra Inglaterra. Ih, mas ir pra Inglaterra nesse momento é muito difícil, por causa do Brexit, você vai morrer, não sei o que. Uhum. Sempre todos os problemas do mundo.
Disseram pra gente que a gente era louco, que é impossível.
Então, por exemplo, deu depois de 5 anos morando em Portugal, você pode pedir a cidadania por tempo de residência. Ih, mas 5 anos é muito tempo, você vai ver. Quando vê, passou uma vida, é muito difícil, ninguém consegue.
Ih, mas a cidadania demora.
Isso, daí tu vai fazer, mas vai fazer sozinho, daí vai dar errado e o cara não sei o quê. Então é sempre nego jogando água no teu churrasco. Ninguém vem e traz carvão.
Nunca ninguém diz assim, ó, meu Deus, vai lá, faz sozinho que vai dar certo. Ué, vai lá.
Tio, vê se tá lá a cozinha aqui. Daí ele tava, eu já tinha visto que desde a primeira vez que ele veio aqui, ele queria saber o que a gente faz da vida. Ele tá interessado. Porque a gente tá sempre em casa, o cara fala, tá. O que isso faz da vida?
E aí, são aposentados.
É, são dois aposentados, não é possível. Aí eu tava comentando com ele, falei, ah, então tá, vocês vão trabalhar aí, e tem um balcão e a cozinha, eu tô aqui. Daí eu falei, ah, vou trabalhar. Ele ficou me olhando. Mas trabalha com o quê? Não, eu sou publicitária, a gente tem um site, gera conteúdo, mas de trabalho, assim. Eu falei, não, mas isso dá trabalho pra caralho. Mas, entende? O pensamento nunca é uma coisa assim, ah, que legal, sério, pô, você vive disso. Não, e, mas dá pra pagar as contas? Como é que você faz? Como é que consegue, consegue, vive
a conta? Maioria das pessoas não entende, né, a profissão de gerador de conteúdo, de gestor de redes sociais.
Blogueirinho.
Né, quem tem um site, ou quem é blogueiro de viagens. Cara, e dá pra viver disso se tu faz um bom trabalho. Claro, mas que é trabalho. Difícil, é difícil, leva anos. É, você não vai ganhar igual um profissional que tá numa multinacional, que sabe quanto vai ganhar cada mês, tudo isso. Mas
existem, é um estilo de vida. As
existem muitos profissionais que conseguem viver dessa forma, como nômades digitais.
Exatamente.
Né?
Até é um interessante complementar isso que tu tá dizendo pra falar pra quem nos ouve, que assim, a gente sempre, depois que veio morar fora, era um desejo meu, pessoalmente, mas da Amanda também. Que a gente queria viver do nosso trabalho, né? De geração de conteúdo, enfim. E aí, quando eu vinha pra Portugal, o que eu ouvia? Ah, o que tu quer, todo mundo quer. O que tu quer, tem 1 milhão de pessoas que quer, tu nunca vai conseguir, né? Aquela coisa. E aí a gente começou com o site, começou a crescer, enfim. Hoje a gente tem um podcast, graças a Deus, muito ouvido por você que tá aí nos ouvindo, obrigado de coração, e que nos manda mensagem, que tá com a gente, e acessa o nosso site, enfim, né? Que tá consumindo o conteúdo que a gente gera. Ou seja, a gente vive por causa de você, né?
Claro.
Porque a gente gera conteúdo pra você que tá nos ouvindo.
Com certeza.
E por isso o nosso extremo respeito a quem nos ouve, quem nos dá feedback, que tá com a gente, mandando mensagem, enfim.
Sim.
Isso pra gente é
sensacional.
É sensacional.
A gente ama receber um comentário, uma mensagem, um e-mail agradecendo.
É porque faz diferença. É o nosso trabalho.
Faz muita diferença.
Faz diferença. Então, o que eu tava dizendo é isso, que muita gente... A gente vive num mundo de descrença constante, né? Em que as pessoas estão sempre tirando a crença, a fé no outro. E nela mesma, né? Porque a gente dá o que a gente tem.
Sim.
Então, quando a pessoa diz pra você que não vai dar certo, é porque ela também nunca deu certo. Então, ela dá o que ela tem. Como ela não deu certo, ninguém vai dar certo. Olha a diferença de pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas nunca falam pros outros que não vai dar certo. Uhum. Eles falam, não, tenta, que pode ser que dê.
Uhum.
Né? É sempre uma possibilidade, né?
É assim.
Porque o cara tentou e deu. Uhum. Né? E não tem fórmula. Né? As pessoas acham que existe fórmula pra tudo e não existe. Tem que tentar. Né? Só você que tá nos ouvindo, só vai ver que você não consegue falar em público, quando? Quando você tiver que falar em público.
Uhum.
Você, até então, você sempre se esconder e não precisar falar em público, quando que você vai descobrir que você não fala inglês bem? Quando você precisar falar inglês bem. Enquanto você não precisar, você nunca vai saber. Aí você vai estar sempre na zona de conforto, que é o que eu te incomodo, no sentido de ideia. Eu sou o rei das ideias, tá, gente? Eu tô sempre tendo ideia, eu abro... Toda noite eu abro e fecho umas 40 empresas na minha cabeça. Que vai dar certo? Não vai? Isso nunca não. Isso dá. Não, dá, não dá, não dá. E apresento pra minha diretora executiva, que é a Amanda. E chega, Amanda, eu tenho ideia disso. E ela fala, não, errado. Vai lá escrever texto que tem coisa pra fazer. Então, mas ao mesmo tempo, eu não quero me é porque eu acho que é uma luta, no sentido de mudar também a tua chave. É uma luta que eu tenho comigo de falar, eu não posso desistir. Eu não posso ir na vibe da Amanda de ficar achando que tudo vai dar errado. Eu tenho que ser o contraponto. Então isso é uma coisa que me alimenta também nessa confiança que eu tenho em mim de mudar as pessoas. Não o mundo. Não quero que o mundo foda-se.
Impossível mudar o mundo,
é. Se eu mudar a minha esposa, já tô muito feliz.
Uhum.
Então eu parto sempre desse pressuposto de evitar essa descrença constante. E a gente veio morar num país onde a descrença é constante. Então as pessoas não acreditam em nada. Falta confiança,
muito.
As pessoas reclamam. Então sempre tu conversar com português, a gente vai no shopping. Fala, opa, bom dia, tudo bem? Que remédio.
Ele
não diz tudo bem, nunca.
Tu desce do prédio, vai conversar com as pessoas ali embaixo, meu Deus do céu.
É uma missa.
E aí, tá tudo bem?
Que
aí,
remédio, que
tá?
Remédio.
Opa, ih, tá mal.
Que remédio. Encontrei a vizinha no elevador esses dias. Encontrei a vizinha no elevador. Oh, tudo bom? Como é que tá a senhora? Tá indo. Aí você, puta merda. Mas aconteceu alguma coisa?
Ai, a gripe resfriada, é a dor nas costas, ai, é o bico de papagaio, é o, a Joanete, pá.
Opa!
Puta, foi três Opa. Andares que parecia que eu tava subindo o World Trade Center, mano. Acaba, caralho, preciso sair daqui.
O Claudinho chegou até passou álcool na mão.
Puta, você pensa, caralho, mano, ainda bem que eu não sou assim, mas aí que tá. É, essa...
é, e é engraçado, assim, que as pessoas abrem a vida pra falar as coisas ruins que estão acontecendo com ela... Com pessoas, tipo, estranhas, né?
É,
que, tipo,
só pra... não, é a síndrome não... do porteiro carente.
É que não são teus amigos, né? São, tipo, vizinhos. Assim, às vezes, tipo, só aquele vizinho que tu fala, olá, bom dia, olá, tudo bem, como é que tá? Tipo, troca três minutos de palavras.
O famoso viu que vai chover.
É,
né?
Tipo...
Conversa no elevador, né?
E a pessoa já quer abrir...
Mas
ai,
é a síndrome
tá
do porteiro
mal.
Carente. Eu desenvolvi essa teoria. Porque eu visitava muita empresa, né? Uhum. Quando tava no Brasil e tal. E aí, eu chegava nas empresas, tem um porteiro lá, o tio da portaria. Ele chegava, ô, mestre, tudo bom? Tudo bom. Só bom dia. Abre o portão, beleza. E eu sempre falo isso. Ô, chefe, tudo bom? Bom dia e tal. E aí, às vezes... O porteiro carente, o que, que o cara... Ele quer, ele tá sozinho na guarita,
uhum.
né? A guarita longe, lá falar. No meio, tá preso ali,
ele
coitado.
Quer falar.
Essas precisa, empresas precisa de beira de estrada, principalmente, o cara tá longe. E aí você chega, ô, mestre, tudo bom? Bom dia. É, mais ou menos, né? Aí tu já...
Ih, fudeu. Quer conversar.
É, 15 minutos, desliga o carro. Porque ele também não abre a cancela, porque ele quer falar.
Ele então, quer conversar.
É, então...
Olha, primeiro tem aqui, ó, o pedágio da conversa.
É lógico.
Pedágio da conversa.
Que é aquela busquinha da energia, né?
É.
O cara vem com a energia boa, eu já quero dar uma melhorada.
Eu quero puxar um pouquinho pra mim.
Porém, isso é uma coisa que eu fui... É isso que eu falei agora, de também tentar mudar a tua chave de pensamento, tem a ver com o se conhecer. Por quê? Isso que tu fala de... Ah, porque o Claudinho tá sempre feliz, sempre animado, tá... Beleza, mas tem um custo isso, né? Que, tipo, o fato de eu estar sempre feliz tem custo pra mim uhum. também. Porque eu não tô sempre feliz. Então uhum. eu tenho que ativar 1 milhão de filtros, tenho que... Porque eu também tô buscando informação nova, essa informação nova causa desconforto. Então, como é que eu vou estar desconfortável numa informação sem também te prejudicar com isso? Porque eu quero buscar informação, né? Uhum. Então, enfim. Então é uma coisa que tem a ver com se conhecer. Por quê? Porque eu... Fiz terapia, uhum. né, por sua indicação, fui buscar conhecimento, como já dizia o ET Bilu,
uhum.
pra descobrir o que me travava também e o que trava as outras pessoas,
uhum.
entende? Porque é aquela história que eu sempre falo, o mais importante saber o que tu quer é saber o que tu não quer.
Uhum. É, e um vídeo legal que o psicólogo Vitor Luz fez com a audiência essa semana no Instagram.
Beijo, Vitor!
Beijo, Vitor, que é assim, a vida não é uma prova de velocidade pra quem chega primeiro.
Não.
A vida é uma prova de resistência.
Constância.
Né? Então, assim, como que você vai sobreviver nessa vida louca até os seus 80 anos?
Chutando alto!
Né? 75, 80 anos ali, média da expectativa de vida. E assim...
Aqui em Portugal é 180 anos a expectativa.
É, aqui em Portugal vai mais. O pessoal longe, acha que é novo quem tem 90. É. Então, assim... É, como que você vai sobreviver a essa vida louca, a todos esses desafios que a vida te traz todos os dias, né? Que é matar um leão por dia e desviar das antas, né? Todos os dias.
1000 burros por dia.
É. Tem que desviar dos burros, das antas, né? Das pessoas negativas, das pessoas tóxicas.
E tu olha pra trás o leão de pinto duro querendo comer, né? Ah, não, não era comer nesse sentido?
Não,
é comer
não,
literal...
te morder, né? Entendi. Então, assim, você tem que fugir das coisas ruins. E é difícil, claro, porque, assim, é uma luta diária de a gente conseguir estar bem, né? É uma luta diária de a gente estar numa vibe boa, de a gente ter um pensamento positivo, pensamento sadio, né? Pensar que vai dar certo, acreditar nos nossos sonhos, acreditar na gente mesmo, né? Por mais que, às vezes, você acredite em você, você ainda tem medo do externo, do que o mundo vai te trazer, do que o mundo vai te impactar.
É.
Só que aí você tem que ter uma força muito superior pra pensar assim... Tá, eu não vou pensar no mundo, eu vou acreditar em mim e eu vou conseguir. Só que aí você tem que criar essa barreira mental todos os dias. Porque assim, todo dia que você acorda, você tem novos desafios.
Ninguém sabe o que vai acontecer hoje.
Não, tem novos desafios, tem novos boletos, novas contas.
Daqui a pouco pode tocar o telefone com a notícia ruim.
É, então a gente nunca sabe o que vai acontecer naquele dia e a gente tem que estar preparado pra isso, né, Claudinho?
Por isso que eu acho que isso que tu falou de superior, eu já falei em outros podcasts, eu acredito em Deus, enfim, se você acredita em outra coisa aí tá tudo certo também. Mas eu penso muito na questão de ter fé. É, a minha fé é acreditar em Deus, né? Mas tem gente que tem fé acreditando em outras coisas.
Uhum.
Beleza? Mas eu acho que é importante ter fé em alguma coisa.
Sim.
Entende? Porque quando tu...
Conversar com alguém, né?
É, com algo superior.
Algo
que tem
superior.
Coisas que não tem explicação, gente. Ponto.
É.
Né? Tanto pra fracasso, quanto pra sucesso, quanto pra tua vida. Tem coisas que tu não vai encontrar explicação. Porque Não tem como explicar tudo.
Por que, que algumas pessoas são, tipo, bem-sucedidas, têm sucesso, têm dinheiro...
E são filha da puta.
E são filha da puta. E por que, que umas pessoas boas, competentes e que não conseguem, tipo, passar daquilo, entendeu? Ou evoluir, ou ganhar mais dinheiro, ter mais prosperidade. Por quê? É. Né? Então, será que a pessoa que é fraca ou será que ela já foi designada para aquilo, né?
Exato.
Eu acredito muito em destino. O Claudinho não acredita, né, em destino.
Não,
mas
não, não é que
mas
eu não acredito.
Acredito.
É que eu não acredito no destino puro e simples. Eu acho que nesse... Para as coisas... Que nem aquela coisa assim... Ah, Amanda e o Claudinho com vagas... Olha, deram sorte. Deram sorte, meu ovo. Tem 3 mil textos publicados, trabalho que nem uns burros. Tá, aí daí deu sorte. Não, vai tu, faz 150 podcast.
Não, mas eu digo destino. Mas eu tô falando de destino.
Ah, de estar na rua e encontrar a pessoa amada. Isso?
Isso, destino realmente, tipo, de acontecer algo que já tá pré-destinado na sua vida. Então, assim, a Amanda vai morar em Portugal com tantos anos. A Amanda vai conhecer o Claudinho com tantos anos.
Não,
a fulana vai casar com um homem tal que tá com a pulseira do relógio de couro. Será que isso vai acontecer?
Não, é por isso que eu não acredito.
Entendeu?
Porque aí que tá, eu acho que, claro, não sei, é meu modo de ver, é que pra que aconteça isso, você vai apertando um monte de botão e abrindo um monte de porta no meio do caminho.
Sim, sim.
Então, porra, o cara que planejou isso aí, que eu não sei quem que tu pensa que fez, mas o cara é bom, entendeu? Porque, claro, todo dia você toma decisões que podem impactar a tua vida.
Sim, que podem mudar o teu destino ou até... A data da tua morte, né?
O
teu futuro, tudo isso, tuas escolhas, né?
Todos os dias tu faz isso.
Todo
então, assim, por isso que eu não acredito nessa pureza, entendeu? De tipo, ah, se eu ficar aqui sentado, pô, um dia eu vou sair e vou tropeçar numa caixa cheia de ouro. Tipo, não.
Não, sim.
Então, o que você faz também pra que isso possa acontecer, entende? Quais escolhas você tá tendo? Entende a minha...
Entendo, mas assim, eu acho que existem pessoas mais sortudas do que outras.
Não acredito.
Não? Não acredita que tem pessoas mais sortudas?
Não.
Ou a pessoa que se torna sortuda porque ela acredita...
Então, aí que tá. Primeiro, a confiança em si mesmo. Uhum. Né? Porque já voltamos ao começo.
Uhum.
Segundo, é se conhecer.
Uhum.
Tem que se conhecer, senão tu não vai ter confiança em ti nunca.
Uhum.
Porque quando fala, volto só um parênteses nesse se conhecer, por quê? Que é importante. Porque aí tu vai saber teus pontos fracos e fortes. Se tu não se conhece, tu não sabe as tuas fraquezas. E tu não sabendo as tuas fraquezas, tu tá, obviamente, tu vai estar sempre vulnerável. Né? Então, assim, por que que... Agora vamos pra TI, o pessoal de TI aí que nos ouve. Qual que é a luta diária do pessoal de cibersegurança? É saber as fraquezas, não as forças do sistema.
Uhum.
As forças, tá beleza, tá aí. E
sim.
O que que é de fraco? Os caras passam o dia inteiro tentando hackear a própria empresa. Porque é o dia inteiro testando. E a vida eu acho que é assim, entende? Enquanto tu não souber quais são as tuas fraquezas, tu nunca vai trabalhar pra que isso fique mais forte, porque tu não sabe.
Uhum.
Tem, por exemplo, a Amanda fica tímida pra um público de mais de 10 mil pessoas.
Uhum.
Ou de 1000 pessoas, beleza. Ou de uma pessoa, beleza. O que, que tu vai fazer com isso? Tu não sabe que tu fica tímida, porque tu nunca falou em público.
Uhum,
entende? Então tu nunca vai tratar. Por isso que a vida é sempre abrir, apertar botão e abrir porta, penso eu. Né? Uma dica, né, pra quem quer também começar a mudar pro pensamento positivo é enfrente os seus medos. Entende? Aquilo que eu já te falei. Não adianta a gente... Ah, discutimos, eu e a Amanda. Ficamos brabos um com o outro. Deixa pra lá que isso vai passar. Não vai.
Não, tem que conversar.
Não vai, você tem que conversar, tratar isso.
Sim.
Entende? Ah, a Amanda foi lá, torceu o pé. Não, fica aí deitado no sofá um ano que vai passar. Não vai.
Uhum.
Você vai ter que fazer fisioterapia, ver o que aconteceu, fuçar. Entende?
Uhum.
Se interessar pelo assunto. Então, assim...
Às vezes a gente tem que entrar em conversas, em feridas...
Difíceis.
Muito profundas e muito doloridas, né? Mas só assim a gente consegue resolver. Porque, assim, se a gente deixar pra trás...
Ou pra lá, né?
Pra deixar pra lá, assim, ah, eu vou deixar pra lá. Não, não tem como. Não tem como você deixar pra lá, porque, assim, você precisa resolver os seus problemas.
Uhum.
E, às vezes, a gente só consegue, muitas vezes, não, a gente só consegue quando a gente se aprofunda naquilo.
Exatamente.
Por exemplo, eu conheci meu pai com 19 anos. Se eu não tivesse conhecido meu pai, eu seria um problema isso na minha vida até hoje.
Uhum.
E eu sei de pessoas que são adultas também e que nunca conheceram seus pais,
uhum.
né? Então, assim, ou que são adotivos e que buscam querer conhecer quem são os pais biológicos. Sempre vai ter essa busca interna, entendeu? Ou foi criado pelo avô e pela avó e os pais foram para outro país ou abandonaram e tal... A pessoa sempre vai ficar pensando naquilo. É uma coisa, uma ferida mal resolvida.
Tá, mas daí tu tem que pensar em como se resolve isso. Porque assim...
Conhecendo.
Coisa... Mas e se não conhecer? O cara morreu. E aí?
É, aí é complicado.
É, porque não é tão simples.
Sim.
Tu tinha 19 e foi conhecer. E se o cara tivesse morrido? E aí?
Sim.
E se o cara morasse no Panamá? Como é que tu ia fazer?
Uhum.
Tá,
sim.
Daí tu ia estar até hoje nessa. Ai, não conheço. Não... Então, às vezes também é o que a gente viu na série. O que o cara fez pra resolver o problema, matou o irmão. Pronto. Mentalmente, não existe mais. Entende? Por quê? Porque é uma coisa que não tem como resolver. O que eu vou fazer? O cara é doido, não quer tratamento, não quer ajuda. Eu tenho que cuidar de 3 filhos, tenho que cuidar da mulher, a vida acontecendo. É um inferno, o emprego, cachaça, tal, fudido. Ainda tem que cuidar do cara, não dou. Então ele não existe, não toca no assunto, segue o baile. Entende? Então, assim, é fácil? Também não é. É um processo.
Não é fácil, é.
Porque também a gente tem que...
É que todo mundo tem muitas dores e muitas feridas, né, guardadas, né? É, às vezes mais traumáticas, às vezes menos traumáticas, às vezes mais doloridas, às vezes menos doloridas, mas sempre tem uma carga, né, histórica da sua vida, da sua infância, que isso vai, às vezes, vai voltar à tona. Então, assim, por que que eu tô tomando aquela decisão? Por que que eu tô indo por esse caminho? Por que que eu procuro sempre o caminho mais seguro e não o caminho mais incerto, que pode ter coisas muito melhores naquele caminho, né? Por que que eu busco sempre aquilo que eu já conheço e não quero algo novo?
Né? Sim, mas também é importante, pra tratar isso, o que que eu penso? Ter uma noção de mundo, mínima que seja, que é pra saber quem é tu e o que que tá no teu alcance. Porque senão tu nunca vai resolver teus problemas.
Uhum.
Entende? Porque sempre vai ser uma desculpa. Então, no sentido assim, ó. Ah, puta, tomei a decisão errada. É, mas é porque eu não... Na infância, não sei o quê.
Uhum.
Tá, mas e aí? Quando é que tu vai entender? Eu tenho 39 anos.
Uhum.
Todos os dias eu acordo e penso, tá. Quando é... Como é que é? Eu tô esperando o quê? Pra resolver a minha vida.
Uhum.
Ninguém vai resolver pra mim. Entende? E aí volta na confiança em si mesmo e se conhecer. Por quê? Isso é todo um processo. E ter fé. Quando eu recebo uma proposta de negócio, qualquer coisa assim, isso volta sempre esse ciclo, que é... Ah, beleza, eu tô fazendo um negócio. Quem sou eu? O que que tá no meu alcance? Ah, daí o cara veio e me fez uma proposta. Não, peraí. Eu confio em mim mesmo, foi eu que criei tudo, papapá.
Uhum.
E aí volta a questão de tu tá no trabalho, tu ter confiança no que tu faz.
Uhum.
Tu entender? Entendendo o quê? Quem é tu no mundo? E o que que tá no teu alcance? Por quê? Porque se tu sempre usar como muleta... Isso serve pra tudo, tá? Na vida pessoal, política... O nego diz até hoje, não é? No Brasil não é assim? Ah, porque o Brasil, não sei o quê. É, porque na ditadura, faz 70 anos, cara. Você vai ficar nessa ainda? É igual o americano, sei lá, com o americano. Não, nós vamos montar uma empresa, chama SpaceX. Nós vamos mandar espaço. É, mas em 1800 e minha avó com o peito duro, isso aqui, ó, não deu porque o George Washington, ele foi tomar uma cerveja e fala, bicho, sério, resolve as tuas picas, senão não vai pra frente na vida. Entende? Então, assim, o que que eu penso? Que... O sentimento de inferioridade que a gente tem também, né? Tem muito a ver com a gente não ter noção do mundo. Não saber quem a gente é. A gente não se conhece, ponto.
Uhum.
Entende? E aí tu não conhece as tuas fraquezas, não conhece as tuas forças. E como tu não conhece as tuas fraquezas, geralmente tu, por desconhecimento, né? Tu vai aumentar um problema que é pequeno. Que é a história da música aqui no começo do podcast. Que eu falei, ah, vamos pôr a música. E a mano, meu Deus, vai vir pôr uma carta aqui em casa, vai me bater com um pedaço de pau nas costas. Calma, calma. Não é nada, é uma música de um podcast que a gente não tá nada, tá tudo certo. Ninguém vai ser morto por isso, entende? Então, às vezes, tu também medir o tamanho do problema e a importância que tu dá. Por quê? É, uma coisa mais que é preocupante, né, é quando a gente aumenta... Por exemplo, a gente coloca muito importância numa coisa que não é importante. Entende? Porque daí tu vai fazer aquela coisa que, às vezes, é pequena, ser uma coisa super mega importante. Digamos, o falar em público. Aí o cara vai, pô, ele tem uma puta ideia, tem um puta negócio, às vezes não é tão tímido, e ele entra no palco e pensa, o que que eu faço com a minha mão? Pronto, fudeu o discurso todo. Você vai passar o tempo inteiro pensando, o que que eu faço com a mão? Eu entrelaço os dedos, eu bato palma, eu seguro uma caneta, eu enfio a mão no bolso, eu cruzo os braços, eu boto a mão pra trás? Eu não sei, entende? Por isso você começa a treinar pra ter também isso, né?
Uhum. Eu acho que a tua postura, né, pro mundo, né? Tem muitas pessoas que...
Você vai morrer.
Desculpa. Tem muitas pessoas que...
Parar de fumar, né, linda?
Tem muitas pessoas que têm uma postura de vida, né, muito encolhida, muito retraída, muito amedrontada, né? Então, assim, tem pessoas que vivem, que querem passar despercebidas,
sim,
né?
Sim.
E,
é
assim,
louco, né?
E assim, se tu muda a tua postura, né, fala, não, assim, não, eu sou capaz, eu consigo.
Uhum.
Às vezes tu precisa de algum ânimo, algum estímulo pra tua autoestima, pra acreditar em você mesmo. Ou melhorar sua aparência, né? Ou acreditar mais em você, ou fazer terapia, ou tudo isso junto.
Por que tu tá olhando pros pelos dos meus ouvidos? Como é melhorar a aparência,
melhorar a aparência, isso muda muito a tua autoestima, muda, né? Tu melhorar a tua aparência, fazer...
É, as meninas que botam silicone, que eu já falei.
É, não, melhorar... Só se tu ir no salão de beleza, arrumar teu cabelo, arrumar as unhas...
Tomar um banho, né?
É, fazer uma esfoliação na pele, tomar... Ah, né?
Lembrei da música dos Mamonas Assassinos. Podemos pôr a música?
Fazer uma limpeza de pele, sei lá, qualquer coisa que você vai fazer, que você vai ficar mais feliz com você mesmo, isso muda o teu dia, muda a tua autoestima, muda em você acreditar mais em você. Quando você coloca uma roupa bonita e sai assim, ai, agora eu tô me sentindo bem, agora eu tô me sentindo pra cima, feliz, entendeu?
É essa música aqui, ó.
Muda muito.
O que tu falou agora, eu lembrei na hora. Tu vê que a minha mente é criativa, ó.
Te encontrei toda rebelenta, estronchada, no vale entregue as bebidas.
Ó, olha o que o cara faz com a mulher, mano. Isso é uma poesia.
Os cabelos do sofá, que as unhas do pé te chamei de querida.
Pô, o cara é um herói. Um herói.
Te ensinei todo o salto reverso da vida e o movimento de translação que faz a terra girar.
O cara cortou o pé, a unha do pé, mano.
Que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar.
Essa música é sensacional. O cara foi lá, pegou a menina, cortou os cabelos do sovaco, as unhas do pé, chamou de querida. Isso tem valor. Gente, isso é valor, isso é sentimento. É isso que tu falou.
Dá um up no visual.
Não tem lá o como é que é o da que passa Rede Record. Eita, concorrente, meu.
O quê?
O que passa o Dia de Princesa.
Ah, sim.
Que dá um banho na tia, arruma. Esses dias eu vi tem no YouTube os que deram errado, já viu?
Não.
Puta, meu, é bom demais. Que daí pra Eliana, sei lá quem faz isso, arruma as tias, mas não...
Não, mas, não, a, maioria, não funciona, mas né? A maioria dá certo. A maioria dá certo.
É, mas é que a tia, ela arruma o salão, né? Não é milagre, não é igreja, né?
Não, mas assim, às vezes só colocar os dentes na pessoa, arrumar os cabelos, pintar, colocar uma roupa bonita, já dá todo um up na pessoa.
É, porque às vezes o cara dá o sorriso ali, o Cafu, né? Roberto Carlos, a turma lateral, já foi tudo pro chuveiro, né? Tá só o front, tá só o rival, antigo rival... E o Neymar Júnior, o resto, a turma toda no chuveiro, tá nada.
Já foi embora.
Tu enfia o dedo aqui atrás da boca, assim, é cosquinha, só gengiva.
E é engraçado que, assim, tem muitas pessoas que têm vergonha de sorrir por conta dos dentes, né? Tipo, ficam mais retraídas por conta do sorriso.
Sim, claro.
Sim, isso é
um... O sorriso toca fita, né?
É.
O sorriso e a boca de gaveta também a turma tem.
Sim. Sim,
é.
Sim.
E é complicado, mas se você quer ouvir essa música do Mamonas, a gente chama Uma Arlinda Mulher.
Ah, todo mundo conhece, claro.
Ah, essa música,
Mamonas Assassinas, todo mundo conhece.
Cabelo do sovaco, as unhas do pé, chamei de querida. Isso é importante, deixa a pessoa feliz. Mas é verdade. É verdade mesmo. Tu, né, quando tu vai no salão, tu volta toda.
Nossa, muda o visual.
A Ana, nossa filha,
o espírito,
né? 4 aninhos. Ela vai cortar o cabelo, ela volta que não se aguenta.
Nossa. Ela tá feliz, amada, ela se olha no espelho, meu Deus do céu,
mas
que alegria,
tem,
né?
Mas isso tem a ver com isso também, dessa confiança em si mesmo, sabe?
Sim, confiança.
Porque, pô, tu sabe, se aquilo muda. É uma coisa que te incomoda...
Muda, né? Com certeza.
E, mas...
Às vezes tem pessoas, Claudinho, que têm vergonha de se expor, ou de falar alguma coisa, sua opinião, porque acha que fala errado, porque não estudou o suficiente.
E que problema que tem isso?
Né? Então, às vezes, uma solução é, tipo, ah, eu vou procurar... uma escola, um supletivo. Quem que tu tá rindo?
Nada, eu tô lembrando de uma piada.
Né? Tipo, ah, eu acho que eu não sou...
É, você ajuda, né?
Eu não acho que eu não sou bom o suficiente nessa área. Ah, eu vou fazer uma faculdade, vou fazer uma pós-graduação, eu vou estudar mais.
Lê um livro.
Ou eu tenho medo de falar inglês, tá? Eu vou fazer um curso de conversação, eu vou ensaiar mais... Ensaiar, não. Treinar mais, estudar mais, né? E colocar pra fora isso.
Mas sabe que o Vitor, tu falou do Vitor, eu acho importante uma coisa que uma vez ele falou pra gente, eu nunca mais esqueci. Que é aquela pergunta que a gente, às vezes, não faz pra nós mesmos, que é... O que que você que tá nos ouvindo, e nós aqui, nós dois estamos falando, o que que a gente fez na vida, que a gente dedicou tempo e estudo pra aquilo e que deu errado?
Uhum.
Se tu fizer essa conta, tu vai ver que é pouca coisa.
É.
Que tu se dedicou, que tu foi interessado mesmo.
Mesmo.
É. Né? E tu vai ver que quando tu dá tempo pra isso e se esforça pra isso, a chance de dar errado é mínima. Mínima.
É verdade.
Então, por exemplo, todos... Pensa aí, você que tá na empresa aí trabalhando, ouvindo. Pensa num projeto último que deu certo e vê o tempo que você despendeu pra ele, o estudo, o esforço atrás disso e vê o que deu errado e vê a diferença.
Exatamente.
Porque quando a gente se dedica pra alguma coisa, dificilmente aquilo vai dar errado. Entende? Ou a chance de dar errado é menor.
Sim.
Isso serve até pra quem é esportista, o cara quer fazer uma maratona. O cara não acorda de manhã e sai correr 40 quilômetros.
Não,
o cara acorda, aí corre um, aí dor no pé, aí troca o tênis, aí não sei o que, tá? Aí
se
corre
prepara,
de 5,
claro.
Entende? É toda uma preparação, então a chance...
Cuida da alimentação,
exato,
né?
E aí entra aquilo.
Vitaminas.
A chance disso dar errado, de tu não conseguir terminar a maratona, é menor. Pode acontecer? Pode. E o que que tu vai fazer com isso? Tu vai melhorar pra próxima. Então, assim, eu acho muito legal do esporte isso mesmo. Eu acho que é a facilidade...
Superação.
É, que as pessoas têm em... Tá, deu errado, não consegui... Mas beleza, eu vou continuar treino, vou ver o que, que eu errei, o que, que eu não errei.
E o psicológico, né, do atleta, né?
Ah, tá
psicológico,
louco.
Né, tu tem que ter muito, tu tem que estar muito bem.
Por isso que eu gosto de assistir tênis.
Tênis, é.
Porque é um esporte que é só tu e tu.
Uhum.
Tu não tem como pôr a culpa no outro que não te passou a bola.
Nós assistimos esses dias,
as
né?
As meninas lá, as que eu te falei no hotel lá. A melhor do mundo, cara, a menina novinha, né, acho que é polonesa.
É.
E ela tava jogando com uma menina americana. E eu falei pra Amanda, falei, ai, que filha da mãe. Ela, a final de Roland Garros, ela fez 6-1, primeira coisa. Aí começou o segundo. A menina americana fez 2-0 nela. Daí ela parou, assim, eu pensei, olha o psicológico, né? Ainda tá te falando, olha a cabeça
muito
dessa guria.
Muito concentrada, muito, muito.
É, porque só depende de ti.
E depois ela foi lá dar um abraço na psicóloga dela.
Que tava assistindo o jogo.
Tava assistindo o jogo.
Então
assim, essa questão do psicológico é muito, muito importante pra gente conseguir acreditar na gente e saber que vai dar, e pensar que vai dar certo, né? Porque, assim, é muito difícil dar errado quando você acredita, né? Então, assim, somente vence aqueles que acreditam que vão vencer, realmente.
Exato.
Né? Porque não tem como, se você não acreditar que vai dar certo...
Uhum.
Não vai dar certo. Você Exato. Tem que acreditar.
Exato. Por isso até tá na Bíblia, inclusive, que diz que de acordo com a tua fé é o que tu vai receber. Porque se tu não acredita, por que tu vai receber?
É,
né? Exatamente. E outra coisa importante é que as atitudes vão ser sempre mais importantes do que os fatos, do que os problemas.
Sim.
Por quê? Digamos, ah, Amandinha, vou dar um exemplo, o site caiu.
Uhum.
Isso é um fato.
Uhum.
Mas como a gente vai interagir com esse fato?
Uhum.
Então as nossas atitudes vão ser muito mais importantes do que o fato. Volta à história do problema. Se tu lidar com aquilo botando muito mais fé... Né? No sentido de que aquele problema é muito maior do que ele é, ele vai se tornar um monstro na tua sala.
Ah, sim.
Um elefante sentado no teu sofá.
Sim.
A partir do momento que tu pensa que as tuas atitudes em relação a isso são mais importantes do que aquilo, tu vai ver que o problema vai diminuir, porque você vai focar na solução, não no problema. Entende?
Uhum.
E eu queria terminar, não sei se posso, com algumas dicas finais que podem te ajudar a melhorar ou virar a chave do pensamento positivo. Posso?
Pode.
Então a primeira... Tentar formular e gravar um quadro mental onde tudo dá certo.
Uhum.
Então, na tua imagem mental, vai dar certo. Tu vai numa reunião de negócio, vai dar certo. Tu vai vender o teu carro, depende do carro. Se for uma areia, complica. Mas, pensar que sempre vai dar certo. Segundo, pensamento negativo. Se veio um pensamento negativo na tua cabeça, como é que tu faz? O que, que tu faz? Puta, o que, que eu faço, Cláudio? Eu só penso no negativo. Joga um pensamento positivo em cima.
Uhum.
Então, por exemplo, eu acho que... Meu, acho que o site vai cair hoje. Não sei, tô com esse pensamento. O que é o positivo? Vou escrever 10 matérias.
Vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo, vai virar, vai dar certo. Terceiro, reduzir os obstáculos pro sucesso. Que é aquela ideia de, puta, eu quero morar no exterior. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Tem aquilo. Como é que eu resolvo isso?
Uhum.
Começa a anotar, botar no papel e falar, como é que eu vou resolver essas coisas? Não se deixar ter medo pelo que as outras pessoas te dizem. Isso é importante também, se blindar
muito,
disso.
Muito.
Por isso, evitar contar os teus sonhos. E vitórias para as outras pessoas, porque a inveja tem bons ouvidos.
É.
E lembre-se, as pessoas geralmente vão dar o que elas têm. Então você pensa, eu tô pensando em morar em Portugal. Ha! Lá tá cabrado, você vai morrer. Ninguém...
Uhum.
Vai ter uma guerra, cai uma bomba atômica, o caralho.
É.
Então evita, porque geralmente as pessoas são frustradas e elas querem transferir essa frustração. Fazer uma TED de frustração. O sonho delas é fazer um pix de frustração para os outros.
É.
Achando que a delas vai diminuir, mas não vai.
Não vai.
Então
não vai.
Evite. Que mais? Encontrar um bom conselheiro pelo caminho. Seja o seu terapeuta, um irmão de sangue, um irmão da vida.
Uhum.
Alguém que possa te dar conselhos verdadeiros, pessoas verdadeiras. Eu não encho a minha mão esquerda. Acho que eu tenho uma ou duas pessoas em que eu posso virar o presidente da república. Eles vão me ligar e dizer, e aí, gordo, como é que tu conseguiu essa merda? Tá, e como é que tá a Amanda? Como é que tá a Aninha? Tudo bem? Tá, foda-se o que tu é.
Uhum.
Né? Ou o que tu está, na verdade. O que tu é o que importa.
O cargo que você tá ocupando. É.
Exato. Analisar, né, e avaliar a tua capacidade, né, e se desenvolver... a respeito de ti mesmo, então se conhecer é importante. Pensar que nada pode te deter, por quê? E aí entra a fé. Não sei a sua fé, a minha é que Deus tá com a gente. Tá comigo, o cara tá aqui, eu sou um cara do bem, sou gente boa, não faço mal pra ninguém. Deus tá comigo, vai dar certo. E porque se ele tá com a gente, quem que pode ser contra? Não é assim?
É.
Então, chegamos ao fim de mais um episódio.
Nossa.
Episódio 148, nosso podcast Partiu Morar Fora. Se você gostou desse episódio... Por favor, avalie-nos com 5 estrelas. Ah, e fazer um pedido. Vai lá na Hotmart, onde tá vendendo o meu livro. Teve um galhudo, um chifrudo, que botou 1 estrela. Não sei por quê. Fila da puta, você.
Nem comprou.
Por que não trabalha? Vai tomar sua gu. Então você podia ir lá no Hotmart, no meu livro, se você já leu o meu livro, e fazer uma avaliação, por favor. Dá as estrelinhas que você acha que eu mereço. E fazer isso pra tirar essa avaliação aí que o infeliz botou lá, que eu tenho que responder. Nem sei quem é e por que botou. Mas tudo bem. É a vida. E dizer que se você... gosta da gente, quer nos apoiar, esse podcast está em busca de patrocinadores. Sim, você pode patrocinar esse podcast na empresa que você trabalha ou fazer o contato para que o chefe da sua empresa, o diretor, o dono, patrocine o nosso podcast para que a gente siga em frente. Dizer que você pode e deve acessar o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque nele, todos os dias, eu e a Mandinha postamos notícias para quem quer mudança. Dizer que você pode também pedir um orçamento para a Mandinha para que ela faça o seu currículo em inglês e deixe seu LinkedIn bala. E que esse episódio e esse podcast é patrocinado, claro, pela América Chip. Sim. Sim! Se você vai viajar para o exterior e quer ficar conectado, acesse o site americaship.com, chip é CHIP. Vai lá, escolhe o plano de destino para sua viagem e compra o chip. Você pode pagar em 6 vezes, o chip tem 3 tamanhos, você recebe aí na sua casa e já sai conectado. Não tem estresse com home, não tem que falar com operadora, ficar lá, digite 4. Não tem, tá? Resolvido a sua vida.
Compra online,
vai,
recebe em casa.
Volta sem estresse, ninguém vai te hackear, ninguém vai roubar teus dados e é lindo, maravilhoso, americaship.com. Segue eles no Instagram, americaship oficial. É isso, Amandinha?
É isso.
Mais alguma coisa?
Esse episódio intenso,
hein? Intenso, galera.
Intenso. É. Comenta esse episódio, por favor. Comenta esse episódio e siga America Chip no Instagram e Vagas Pelo Mundo.
Isso. E se quiser patrocinar a gente, entre em contato através do vagaspelomundo@gmail.com e fala com a Mandinha pra ela deixar o teu currículo bala e tu ir morar no exterior e já começar a receber proposta de emprego. É isso?
É isso.
Beijo, gente. Bom fim de semana. Até o próximo.
Beijo.
Tchau.